Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar junto com Felipe Magal e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, é a nossa fagulha semanal anticapitalista e antiimperialista e antifascista também, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a AM930, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. É importante lembrar, o programa Vamos à Luta conta agora com o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Isso aí, começamos mais uma edição do programa Vamos à Luta, prestando homenagem aí a todos e todas que utilizam o transporte público nas cidades do Brasil. Você está ouvindo o clássico escrito por Adoniran Barbosa, aqui tocada pelo Demônios da Garoa. Vamos ouvir mais um pouquinho, sobe o som, Márcio.
Sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa.
É isso aí, grande som, eu não falei o nome da música, o Trem das Onze, esse clássico do Cancioneiro Nacional, uma música maravilhosa, sempre nos remete aí a muitas coisas boas, muitas rodas de samba, enfim. E também fala sobre o tema de hoje do nosso programa, um tema aí muito caro à população de Curitiba. Ontem, segunda-feira, 25 de abril de 2022, a Prefeitura de Curitiba lançou o projeto que vai revitalizar as estações tubo da linha Inter 2, que transporta aí 91 mil pessoas por dia, a segunda mais importante da capital. Com a revitalização, a Prefeitura espera atender 118 mil pessoas ao dia, um aumento aí de 29%. O projeto prevê um novo conceito de estações, substituindo a icônica estação tubo. Para viabilizar o projeto, a Prefeitura da cidade, a Prefeitura aqui de Curitiba, busca um financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor aí de 507 milhões de reais. Outra notícia recente relativa ao transporte público aqui em Curitiba é o novo subsídio, isso mesmo, o novo subsídio enviado à Câmara de 174 milhões para as empresas de transporte. Desse valor, segundo a Prefeitura, 132,4 milhões são para compensar o valor da tarifa, enquanto 41,6 milhões serão destinados para outras despesas. Apesar aí dos recorrentes subsídios milionários, em março, a tarifa foi reajustada em R$ 1,00, subindo de R$ 5,50, segundo informações do Brasil de Fato. O valor da tarifa técnica está em 6,50. R$ 6,36, é isso mesmo, R$ 6,36 o valor da tarifa técnica, minha gente. Tendo em vista todos esses valores e a velha, né, caixa preta inquebrável do transporte público aqui da capital paranaense, o Vamos à Luta pergunta: o tempo passa, o tempo voa e o transporte público de Curitiba continua numa boa. Mas a gente pergunta, boa pra quem, afinal de contas? E para explicar isso pra gente, né, e ajudar a responder outras perguntas, a gente convida o grande professor Lafayette Neves, um dos grandes conhecedores do transporte público em Curitiba, para falar sobre a situação dos trabalhadores e também, desculpa, para falar sobre a situação dos trabalhadores do transporte público e a relação, né, destes com as empresas. A gente convida também o grande Rodrigo Lins, que comanda o canal Verdades do Transporte. Então vamos começar esse papo, né? Um papo de interesse para toda a população curitibana. Não é de hoje que a gente já vem falando sobre isso também. E como eu disse, é um assunto muito caro para a população curitibana, tanto para os usuários quanto para os trabalhadores e trabalhadoras aí, né, da rede de transporte público. Então vamos começar com o professor Lafayette. Tudo bem, professor Lafayette? Seja bem-vindo ao programa Vamos à Luta. É um enorme prazer tê-lo aqui novamente. Como é que está o som aí para você?
Está ótimo o som aqui.
Perfeito, perfeito. E com você, Rodrigo, como é que está o som aí? Está me ouvindo bem? Como é que está? Está tudo certo?
O som está perfeito, está tudo sob controle aqui.
Ótimo, então vamos lá, vamos começar com o professor Lafayette. Professor Lafayette, a percepção que a gente tem é que o prefeito Rafael Greca, ele está perdido, né, num eterno looping, né, em relação aí ao que remete desde o começo da década de 90, né? É entre aí a família Folhas, que agora antes era família Folha, agora é família Folhas, é o slogan Separe, é a volta do mascote Curitibinha e o transporte coletivo, que parecia dormir em berço esplêndido, né? Esse novo projeto vem para dar esperança de uma nova renovação no transporte público da cidade. Então, o senhor acha que é isso mesmo? Ou você acha que isso é apenas mais uma jogada de marketing referente aí às ações que o prefeito de Curitiba vem tendo, né, nessa campanha marqueteira, de certa forma, não campanha, mas atuação, né, que tem muito marketing, mas a gente não está vendo muita coisa que beneficie a população de fato. Então, como é que o senhor enxerga essas questões, professor Lafayette?
Olha, Diego Torres, equipe da Cultura, não é? O Diogo Magal, o Rodrigo conosco aqui nessa tarde. Olha, é mais imagem, né? Realmente é marketing, é muito mais marketing. E nisso, na verdade, essa gestão do Greca é uma continuidade da gestão do ex-prefeito já falecido Jaime Lerner. A cidade, ela se preocupa muito com a imagem, a tal ponto de que os moradores de rua sofreram muita repressão porque sujava a imagem de Curitiba, ficando no centro da cidade, embaixo das marquises. Estação Tubo também, na verdade, é um projeto futurista, né? E esse projeto futurista, para quem vem a Curitiba e para passear e ver aquilo ali, acha muito bonito, mas para quem usa sabe que é um sofrimento. Aquilo ali nada mais é do que aquilo que nós sabemos, né, que acontece muito na pecuária, né? Quando você coloca o gado no curral e aí se abre só uma porteira para o gado sair rápido. O tubo é um curral. O tubo é um curral. E é para embarcar rápido. É como se fosse gado mesmo, não pode perder tempo. E quem não entra no tubo fica fora do tubo e fica tomando frio e chuva, dependendo do clima da cidade, que varia muito. Então, isso realmente merece uma percepção, né, mais profunda, né, como essa imagem acaba vendendo Curitiba para o mundo como uma cidade modernista. E o que nós estamos assistindo agora com as novas estações? É também todo um projeto de marketing. Elas vão ser construídas daqui a quanto tempo? Ainda não está definido. Nós discutimos isso no Concitiba, tá? como membro do Consitiba, representando os trabalhadores, nós discutimos essas estações e brigamos muito também para acabar com esses tubos que já são superados. São absolutamente superados, nada humanizados. Nós precisamos de alguma coisa mais humanizada na cidade, né? E o tubo é muito desumano, muito desumano. Então, nós brigamos, lógico, avançou, se nós pensarmos bem na arquitetura do tubo e a arquitetura das estações, melhora, tá? Porém, ainda dizem que vão fazer um teste, né? Então, não está ainda muito acertado se vão mesmo abandonar os tubos e as fábricas de tubo, né? Não sei de quem é, mas parece que tem muita força, tem muito poder, né, para vender tanto tubo durante tantos anos, está claro? Isso sim. Um problema que se tinha, na verdade, e se tem, e nós discutimos isso no Consitiba, ano passado, quando discutimos os planos setoriais, aí, o caso do transporte, de que a tecnologia dos ônibus ela dificulta estações rebaixadas, e nós precisamos acabar com as estações elevadas. Por quê? Porque elas não ajudam o fluxo, elas não ajudam a qualidade, não ajudam, inclusive, o atendimento à legislação da terceira idade e dos portadores de deficiência. Não ajuda. É desumano tudo para essas pessoas também. Então, nós discutimos muito, olha, é um avanço, nós já estamos pedindo que se acabe com os tubos, está claro, sim. E nós dissemos, é um avanço. Na verdade, eles já poderiam ter aplicado isso há muito mais tempo, mas por quê? Porque quando o Lerner, a equipe do Lerner, o grupo do Lerner, né, o escritório do Lerner, vendeu esse modelo BRT para o Rio de Janeiro, eles já venderam com esse tipo de estação que estão querendo implantar agora em Curitiba. Quem conhece o Rio de Janeiro e pega o BRT do aeroporto à Zona Sul, né, a Barra, né, ali, vai ver que já são estações desse tipo, onde os ônibus correm por fora e dentro, então, se tem mais conforto. Né, porque vai ter poltronas, vai ter televisão, vai ter lá uma cantina, um barzinho, um banheiro, tudo que não tem nesses tubos aí, né, que não melhora a qualidade para o usuário. Eu acho que eu queria marcar essa questão já, porque uma das coisas que fica ainda não resolvida, isso nós colocamos claramente, é de que enquanto tiver esse sistema de ônibus de embarque elevado, eles vão fazer uma estação também de embarque elevado. E nunca mais nós vamos ter ônibus rebaixado. São Paulo já não usa esse sistema, nunca usou. As capitais brasileiras, na maioria, não usa o sistema de embarque elevado. Todas são embarque no piso onde os ônibus correm, né? No asfalto. E a gente vi isso muito na Europa. Os ônibus na Europa hoje não têm escada, né? Eles têm rampa. É muito mais humanizado para idosos e cadeirantes. E os ônibus têm suspensão hidráulica. Então eles descem até o piso, até o chão, até o meio fio os ônibus descem. E aí suspende e vai. Veja, o ônibus é muito mais barato do que você fazer tubo desse tipo e ônibus com embarque elevado. Esses ônibus são caríssimos. Isso impacta no preço da tarifa muito. Então, nós vamos voltar a acabar com esse negócio de embarque elevado. Isso nós colocamos muito lá, né, na discussão, mostrando que é um sistema falido já, né? Não tem como. Então não adianta ficar discutindo tarifa enquanto você compra um ônibus desse, né, que é muito caro, entendeu? Então não é possível. Eu acho que quero marcar esse ponto aí para ver se a gente pode avançar então em outras questões, se diz da tarifa também, né? Porque está vinculado a essa tecnologia.
Com certeza. A gente vai trazer, né, mais pontos sobre isso, até para o senhor poder comentar, né, para poder embasar e explicar para os nossos ouvintes. Agora eu quero passar para o Rodrigo, né? Rodrigo, a gente, né, fez essa pergunta para o professor Lafayette, né, relacionada ao usuário do transporte público. Mas e os trabalhadores, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Como é que está a situação em relação às empresas hoje, né? E ainda mais porque, tendo em vista esse novo projeto, né, muitos nesses tubos, na verdade, não vão ter mais cobradores e cobradoras. Então, como é que fica essa situação? Como é que está o clima? E como é que estão a relação com os trabalhadores, que é tão importante também?
Boa tarde, Diego Torres. Boa tarde, professor Lafayette. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura AM930. É um prazer novamente estar aqui falando do assunto do transporte coletivo, um assunto que realmente muito me encanta. A sua pergunta, qual que está sendo esse relacionamento? Primeiro vamos pontuar as questões que o professor Lafayette falou. Com essa tecnologia que vai ser implantada na linha do Inter 2, já, no projeto já tem que todas as supostas estações não terão mais operador. Elas serão totalmente voltadas para a tecnologia, ou seja, não vai ter um operador para auxiliar um passageiro numa informação ou algo nesse sentido. Então, eu sempre bati muito em cima dessa tecla, falando justamente da humanização no transporte coletivo. Porque hoje a gente se depara aí com um transporte coletivo muitas vezes só operado pelo motorista e não mais com o cobrador. A gente está vendo que, como a gente sabe, o salário do motorista, o salário do cobrador, ele é inserido diretamente no preço da passagem. E com essa redução drástica que está acontecendo no número de cobradores, a gente não vê isso sendo tirado da tarifa. Muito pelo contrário, a tarifa recebeu um aumento aí de 22%, ou seja, R$1 no preço da passagem. Se a gente fazer um comparativo, pegar o número de cobradores que nós tínhamos em 2017, pegar o número de cobradores que nós temos agora em 2022, vai ver que o número é extremamente reduzido. E para onde está indo essa verba? Para onde está indo esse recurso? A gente se depara hoje com 4 empresas do transporte coletivo que estão com débito com os seus trabalhadores referente ao adiantamento salarial do último dia 20. Hoje já é dia 26, ou seja, o trabalhador está totalmente assustado em relação a essas questões, a esse avanço da tecnologia. A tecnologia é bacana, é legal, nos últimos tempos ela tem avançado? Tem. Mas a gente precisa olhar muito mais para o ser humano que vai operar a essa tecnologia, porque o motorista está totalmente sobrecarregado. Os nossos amigos motoristas estão sobrecarregados porque estão fazendo N funções. Ah, vai tirar o cobrador? Tá bom, mas então coloca, dá esse mesmo cargo para esses cobradores. Não querem mais falar cobradores? Então coloca como um agente de bordo, para auxiliar o motorista, auxiliar os cobradores. Não, eles só querem tirar os cobradores. Eles só estão visando cada vez mais e mais lucros. Mas esse lucro que eles estão recebendo não está sendo abatido na tarifa do transporte coletivo. E quem está perdendo e perdendo muito com isso é a população. Esse é um programa muito importante aqui, onde a gente se discute sobre transporte coletivo de uma maneira muito clara. Onde a gente não vê as grandes mídias falando assuntos do transporte coletivo com essa qualidade na informação. Porque eles tentam esconder os números. Por que a URBS até hoje não falou o quanto que nós tínhamos de cobradores em 2017 e temos agora em 2022? Porque vão ver que eles estão só arrecadando e não abatendo isso no preço da passagem. Então, os trabalhadores estão assustados. O tema do programa aqui eu achei sensacional, que vocês perguntam ali na pergunta, o transporte coletivo em Curitiba está bom para quem? Eu falo, eu respondo, está bom para a URBS, está bom para os empresários. Para o trabalhador, a massa, que é o trabalhador que faz movimentar o transporte coletivo, e para a população que paga, sabe? Não está bom.
Certo, Rodrigo. É isso, eu acho que é bem interessante o que você traz. A gente vai retomar para falar um pouco mais sobre essa questão dos trabalhadores, né? No seu canal é muito bacana também, você sempre está falando sobre isso. A gente vai trazer aí um pouco mais sobre essa questão. E para falar com o professor Lafayette também, para desconstruir tudo isso, eu acho que é muito bacana o que você traz também nesse sentido da gente entender o transporte público. Para onde é que está indo todo esse dinheiro? Afinal de contas, o usuário só vê a passagem aumentando, né? Afinal de contas, os trabalhadores estão sendo mandados embora. Então está sendo bom para quem? Eu acho que quando você responde e contextualiza muito bem. Vamos fazer um intervalo para retomar esse assunto daqui a pouco. Então a gente não para aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Segura aí que a gente já volta. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.